Games Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
Oi, eu sou a Mila.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegada a hora de continuar a saga dos filmes do estúdio Ghibli Dibri, do jeito que o seu coração falar, porque hoje é um dia felino, é dia de Reino dos Gatos, 2002, olha aí, chegamos, estamos lá.
Estúdio Dibri, porque 2002 foi o quê? A gente ganhou a Copa do Mundo.
Puta
teve
merda!
Teve muito Dibri,
é
né, mano?
No Japão, muito. Não é no qualquer Japão, lugar. No
não
Japão.
Em qualquer lugar. E na Coreia, assim.
Porra, pelo amor de Deus.
Caraca, é isso, é isso. E hoje, meus amigos, vocês podem ter visto, nós temos a presença ilustríssima dela, Cami. Seja bem-vinda, Cami.
Oi, é um prazer estar aqui. Às vezes o pessoal não me conhece, eu fico por trás dos posts, então eu sou eu quem posto eles lá. Então, oi.
A Cami é a nossa gerente de mídias do Animes Overdrive, a overdriver do back office aí, porém uma baita de motaco, faz uns cosplays fodas, então vocês têm que depois ir lá no, nas redes sociais dela pra conferir, ela faz uns trampos massa aí, e tá aí trazendo a alegria de vocês nas redes sociais. Agora, você tá entrando lá no nosso TikTok, no nosso Instagram, tá arrumadinho, bonitinho, tem bastante conteúdo, inclusive o Luiz, beijo pro Luiz aí que também tá fazendo conteúdo com a gente aí, é graças a Camila. Então é isso, agradeçam ela, vão nas redes sociais e agradecer a
Menta
participação
lá. Obrigada, Camis, pelo post.
Isso, por nos salvar, é isso. Mas antes da gente começar o nosso papo de Reino dos Gatos, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso podcast, a palavra de sempre pra você espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas e, consequentemente, crescer como projeto, né? E também aquele do Spotify, né? Porque você pode baixar o Spotify de graça caso você não tenha, e caso você tenha, basta entrar na nossa página, no nosso feed do Spotify Animes Overdrive e nos avaliar com 5 estrelas. Porque o Spotify gosta da gente, o Spotify também nos ajuda a chegar no ouvido de mais e mais pessoas, e com a sua avaliação, o Spotify só vai ter certeza de que é um projeto de sucesso pra gente crescer cada vez mais. Então, é isso. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. Gabi, você, que veio diretamente do Reino dos Gatos, conta aí pra gente como que o ouvinte pode nos ajudar também.
Ouvinte, nos ajude entrando em catarse.me/animesoverdrive. É simples, tá tudo detalhadinho lá, é só ler, ver as opções de apoio que nós temos, inclusive teremos mais novidades. Muito obrigada, inclusive, por vocês que estão entrando no Catarse para ler as coisas que a gente tem lá disponível e descobrir, né, o que vocês podem ganhar disso, inclusive. Uma das coisas que vocês podem ganhar disso é entrar no nosso grupo do Telegram, receber programa
Amizade
extra.
Amizade infinita, é isso.
Amizade exclusiva com a gente, cara. Não é todo mundo que consegue, somos difíceis. Então aproveita, se você assinar o Catarse, é um facilitador pra isso acontecer. E
enfim, o PH em breve, é difícil mesmo, mais inclusive. Novidades.
O PH é o
eu sou
hard,
muito
hard.
Difícil.
Ele é o mais
muito
difícil. Você é amigo do PH.
O Pedro é o easy.
Eu sou muito easy.
O meu é o médio, o Bianese é o hard, o PH é o expert.
Exatamente, é. Amei a descrição. Mas só quem passa pode saber que é real. Essa é a diferença. Na porteira do Lobato, passa qualquer boiada.
Eu precisei de uns 10 anos pro PH, tipo, somos amigos, tá ligado?
É, eu acho que lá no ano... Eu acho que nesse ano dá pra cravar aqui.
Eu tô nesse processo ainda. Ainda não sei direito, mas tô no processo.
A diferença é que o PH, se você tentar e passar no processo, você de fato vira amigo dele. Eu sou um pouco incomunicável, né? Atualmente nas redes sociais.
Some, né, irmão? Então, é concurso público.
É concurso
passou,
público.
É vitalício. Não precisa nem ir trabalhar direito.
É verdade.
Mas é isso, gente. Sem mais delongas, vamos começar este podcast.
O Reino dos Gatos é um filme saído em 2002, dirigido por Hiroyuki Morita, mais um aí da lista do Estúdio Ghibli, e conta a história de uma garota chamada Haru, que acaba salvando um gatinho de um atropelamento num clássico início Yu Yu Hakusho aí, e por conta desse resgate do gato, ela vai ser recompensada por esses próprios gatos, recompensada, vamos discutir aqui quanto é uma recompensa, por esses gatos, por esse resgate, e vai se envolver num mundo aí, como o próprio título já nos diz, de entrar num isekai do reino dos gatos.
Né? Que descrição maravilhosa.
Sonho, simplesmente o céu.
Mas até esse é mais um, né, dos filmes do Ghibli aí, que não é dirigido pela dupla lendária, né, Takahata ou Miyazaki, né, tipo, é um dos...
E o único aí. Do Morita, inclusive.
E o único do Morita. Então, vai ser daqueles papos, novamente, né, interessantes de discutir dentro da trajetória do estúdio. Mas antes da gente, de fato, falar sobre o filme, inclusive, eu quero que a Kami fale primeiro por quê. As pessoas precisam saber da sua relação com Ghibli, se você curte os filmes, qual que é a tua parada com Ghibli. E, por favor, qual que é a sua opinião geral aí sobre Reino dos Gatos? Você é um dos teus filmes favoritos? Não é? Tá lá embaixo? Tá lá em cima? Porque isso aí tem discussões, hein?
Cara, então, aí você pegou num calcanhar de Aquiles meu aqui, porque eu não sou nem um pouco imparcial. Eu sou completamente viciada nesse estúdio. É um dos únicos, assim, estúdios de criação de animação que eu realmente amo e acompanho. Então, ok, tem o estúdio Mapa, e meu Deus, é lindo o design, pipipipopopó. Mas o que eu amo mesmo é o estúdio Ghibli. Então, quando eu comecei a ter o acesso a animes, sabendo que era animes, que esse é um detalhe, porque o estúdio Ghibli, eu já cheguei sabendo que era uma produção japonesa e que era diferente, e foi... uma abertura de portas mágicas, assim, sabe? Tipo, um novo mundo se abre. Então, eu gosto desde das mais americanizadas, eu não sei se dá pra falar que é americanizado, mas que é mais aceito pelo público em geral, como A Viagem de Chihiro, até, por exemplo, Princesa Mononoke, sabe? Que é um traço completamente diferente, uma forma, uma narrativa completamente diferente. Então, eu sou suspeita pra falar, eu sou apaixonada. E sobre o mundo dos gatos, é um carinho especial, porque é um dos únicos, pelo que eu me lembre, é um dos únicos filmes do Estúdio Ghibli que ele é uma continuação de outro filme. Então, isso pra mim é muito foda, sabe?
Uma continuação indireta, né? Tipo,
é o único spin-off, né? Spin-off
que é barra do...
sequel, né?
Como é que chama? Acho que no Brasil chama...
Sussurro do Coração.
Exato.
Meu Fave.
É muito bom, e assim, é como se a gente tivesse vendo a história que ela escreveu, sabe? Depois Sim. dela ter lapidado lá, né? Que tem aquele faz a ligação da pedra com o talento, sabe? O senhorzinho. E aí a gente viu essa obra dela sendo lapidada, eu acho muito bonito, assim.
Eu, inclusive, não sabia que era, quando eu fui assistir, assim, sabe? Tipo, que era um spin-off, que era uma continuação. Tanto que quando eu via a capa e tinha o Barão, né? Que eu não sabia que era o Barão, mas eu olhava e falava...
Conectou.
Parece muito Barão. Eu ficava tipo, nossa, usaram...
É idêntico, né?
Um personagem muito parecido com o Barão. E tipo, burra, né? Era só você pensar que podia ser realmente Barão de fato. Mas eu não pensei. E aí eu fui assistindo assim, meio que sem saber nada. Porque essa foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Acho que foi um dos poucos filmes do Ghibli que eu nunca tinha visto, sabe? Que eu fui só assistir agora. Porque a maioria eu já vi antes e venho aqui meio que tendo reassistido. E o Reino dos Gatos, eu realmente, assim... O que aumentou a experiência pra mim foi perceber que era uma continuação de Sword of the Heart. Porque daí, tipo, acontecia as coisas. E eu ficava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo agora? O que o Barão tá fazendo aí? E esse gato branco que aparece lá no metrô? E socorro, tudo tá interligado, meu Deus, minha cabeça explodiu, assim. Então, isso tornou a experiência do filme mais legal. Então, eu fiquei feliz que eu não tinha visto nada sobre antes. Até porque o filme, ele realmente, ele é um formatinho... Foi legal até a Kami citar isso de... Ah, que existe uma questão no Ghibli, que às vezes tem filmes que são um pouco mais aceitos aqui no Ocidente. E esse filme em específico, eu sinto que a narrativa dele é muito parecida com coisas que a gente tem aqui no Ocidente, especificamente, sabe? Uhum. Na maioria dos filmes do Ghibli, eu sinto isso diferente. Até porque eles deixam tudo muito ambíguo, tudo muito subjetivo... E sem muitas explicações mirabolantes. E nesse filme, não que tenha, mas ele é um pouco mais palpável justamente por conta da simplicidade dele e por ele não apresentar tantos, tipo, tantas reflexões até que a gente pode tirar da obra. Existem, óbvio, sempre dá pra tirar alguma reflexão. Só que é uma obra muito, tipo, pra você real sentar, aproveitar.
Mais leve, né?
É, muito mais leve. A mensagem dela é basicamente, tipo, acredita em você mesmo. Ai, é legal você ter as pessoas ao seu redor pra você conseguir sair de situações difíceis. Então, são essas mensagens que a gente já conhece muito, né? Que meio que são importantes, mas são meio que senso comum. Uhum. Então, é um filme que, óbvio, me diverti muito assistindo, até porque eu sou gateira, eu tenho dois gatos, eu sou apaixonada por gatos. Então, eu adorei, assim, simplesmente o fato do filme girar em torno de um universo paralelo, um isekai de gatos.
Só tem gatos ficava... o filme inteiro,
basicamente. Exato, e eu ficava o tempo todo pensando, cara, essa menina é louca de não querer estar nessa vida, sabe? Eu acho que o único problema é que ela tava com a mão prometida pra um gato e realmente seria um pouco estranho.
Você casaria com o rei, Gabi, no Reino dos
Não.
Gatos?
Não.
Ah. E com o príncipe?
Não serei fã. Com o príncipe também não.
Nossa, eu achei que ela ia falar que sim.
Eu achei que ela ia falar que sim.
Com o barão talvez. Mas o
barão talvez.
Com o barão talvez. Esse... Não sou um furry, mas...
É o estilo, né? É o estilo, é o estilo.
É, mano, o cara é tipo um lupanzinho, assim, sabe? Lupanzinho, misturado com Robin Hood, sabe?
Não,
um
lupanzinho, até... obviamente, não é talvez, pô. É, cravou, é. Mentiu pra gente aqui.
É o Lupin Furry, né?
É o Lupin Furry com o Robin Hood e, tipo, o diretor furry. Até já trabalhou em Lupin, né? Depois Sim. que eu, quando eu pesquisei, ele trabalhou em algum... Não sei se foi em episódios ou se foi em algum filme do Lupin. Eu queria ser essa... Tipo, estar naquele mundo, queria ser transportado pra aquele mundo. Fiquei fantasiando sobre aquele mundo depois de muito tempo que eu vi o filme. Então, eu fiquei muito feliz, assim, é um filme gostosinho. Eu gostei de Reino dos Gatos, estou aqui para falar bem.
Uma coisa interessante disso que vocês falaram, dessa questão da conexão, né, com o Sussurro no Coração, é porque o filme não é, de fato, uma sequência, mas a história da produção dele é interessante porque ele saiu em 2002, né? Só que em 99, o Estúdio Ghibli, a gente já tinha visto na época do Porco Rosso, lembra que quando a gente conversou, tinha aquela história que uma companhia de avião tinha contratado o Ghibli pra fazer um mini filme pra passar num voo. Aqui foi meio que a mesma coisa, só que pra um parque de diversão. E aí era pra ser um
Gatos,
projeto...
Né?
É, era pra ser um projeto, justamente. Era o Projeto Gato, esse era o nome da parada. E o Miyazaki, nessa época, ele que tava à frente do projeto, ele falou, eu compro a ideia, mas precisa ter três coisas. Tem que ter o barão. E uma das coisas era o barão. Então, tipo, ele já fez essa conexão direta ali com essa lore do Sussurro no Coração, né? Que eu acho que gera esse quentinho no coração, né? De algo que tipo, as pessoas
curta,
que já...
Né? Hã? Era pra ser curta inicialmente.
Isso,
não
era pra ser um curta, é. É porque daí o
era
parque
era pra ter 20
faliu.
Minutos.
O parque faliu e desistiram do projeto. E o Miyazaki daí...
Não sei não, como, essa ideia é incrível.
Tá. Ele gostou da ideia principalmente porque, paralelo ao fato de eles estarem fazendo a animação, estavam produzindo ela, foi comissionado um mangá. E um mangá foi feito, tipo, relacionado a essa história também. Chama, o nome do mangá, inclusive, chama Barão The Cat Returns. É, esse é o nome. E quando ele resolveu, tipo, desistiram do projeto, sei o que, ele falou, não, quer saber? Vamos fazer um média-metragem, e ainda depois virou um longa-metragem. E tava dentro daquelas expectativas que eles tinham, que a gente já viu antes, de a gente precisa pegar os nossos animadores e dar chance pra eles dirigirem. Então essa aqui vai ser uma oportunidade. E foi como chegou o filme no Morita, né? Então... E acho que a Gabi condensou muito, assim, bem até o meu sentimento com esse filme, porque é difícil de ter ele numa lista altíssima. A gente sempre brinca, né? Toda vez que a gente fala de Ghibli, a gente fala, e aí, onde que ele tá na lista do coração? É difícil ver ele tão alto, porque os sentimentos que ele evoca são muito sutis, assim, são bem tranquilos. Ele evoca essa tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, é um baita de um filme divertido, de dar risada real, de, tipo, se sentir bem. De realmente, cara, não tô afim de chorar, não tô afim de grandes emoções. Eu acho que esse, possivelmente, é o melhor Ghibli para isso, inclusive.
E ele é um filme curtinho também, né? Ele é de mais ou menos uma hora.
Uma hora e quinze.
Então não tem muito como você construir uma coisa muito alta de montanha-russa, que não vai dar pra cair suave, sabe? Não sei se deu pra entender aqui.
Sim, sim. É um horário de almoço, né, Cami?
É, exatamente.
E é, cara, e é por tudo isso que vocês falaram, acho que a Gabi condensou bem na palavra gostosinho, que pra mim é muito gostosinho assistir esse filme, assim.
Cravou.
Mas a primeira... Acabou, eu fui assistir ontem à noite, eu também nunca tinha assistido, assim como a Gabi. E, cara, a primeira coisa que eu pensei quando eu coloquei ele na Netflix foi, caraca, 1h15, deleite. Que delícia de filme
não,
curto.
Não vemos
Nossa.
Mais isso, normalmente.
Não vemos não. mais isso. Isso é o triste, mas...
Porque uns meses atrás eu assisti o novo do Scorsese no cinema e tinha 3 horas e 36, né? Aí, cara, na moral, fui ver depois o Cat Returns e foi tão bom Sim, mas tão bom que ele é tão curtinho, cara. E foi bom porque ele é feel good, ele é isso. E ele era o que eu tava esperando, que é... Eu não tava na vibe de assistir um negócio e ficar reflexivo e pensar na minha vida inteira e chorar e querer ficar triste, sabe? Querer como é com os mais recentes até que a gente gravou. Que o último que a gente gravou foi Chihiro, que é uma grande jornada de amadurecimento e que você se entrega e vai fundo, né? Aqui, até mesmo, acho que por ser, querendo ou não, um spin-off, entre aspas, e por ter essa trajetória de... Era um curta que era só pra ser um teaser de um parque. Depois aumentaram um pouquinho. Tem um lance muito promocional de feel good e que não vai fundo numa reflexão super profunda. Tem essa coisa meio simplória. Então assistir ele é tipo... Você se sente muito bem, cara. E até os filmes ruins... Ruins não, né? Assim é meio forte colocar. Até os filmes que eu não gosto tanto do Ghibli, como, sei lá, um Ocean Waves, por exemplo, que eu não sou super fã assim... Ainda tem lições legais e ainda é legal de assistir, né? Então aqui, cara, eu me senti super bem assistindo. Obviamente não vai entrar entre meus favoritos, mas não vai entrar entre os que eu mais odeio do Estúdio Ghibli. Eu tive bastante prazer assistindo. Só que ao mesmo tempo também eu sinto que eu já consumi essa história de maneiras mais profundas. Por exemplo, até como a gente tava falando de filmes ocidentais mais aceitos do Ghibli, né? Tem muito de Alice no País das Maravilhas. Então, eu sinto que eu já consumi essa história de maneiras mais profundas do que essa. Então, eu sempre vou colocar ela como um feel goodzinho, assim, e que não vai ter um espaço gigantesco no meu coração. Até mesmo porque eu não sou um cat person. Então, eu tenho uma relação complicada com gato, porque eu tenho uma alergia muito forte. Ai, desse
programa
forte.
Agora, que só pode gateiros.
Mas é uma tristeza na minha vida, porque eu gosto de gato. Só que, cara, é ódio, assim. Eu encosto neles e eu morro, sabe? Minha rinite quer matar eles e me matar. Então, é uma relação complicada, sabe? Então, não é um carinho criado há anos na minha vida inteira que eu olho pra um gato e fico apaixonado, assim, como vocês.
Deus não te abençoou com o dom de não ter alergia.
Infelizmente. Não,
Deus te protegeu, porque a gente viu o que acontece aí. A Haru também, ela é... Os gatos não ajudam muito ela ali, não. Então, você nunca sabe em qual gato você pode confiar.
Esse filme é aquela frase lá, é fã ou hater, né? Você não sabe.
Exatamente, porque você não sabe. Esse filme, eles estão elogiando o gato ou eles estão criticando o gato? Eu não sei. Porque tá todo mundo ali pra jogar pros dois times, né? Mas esse último comentário do Bianese, eu acho que complementa muito o que eu senti também. Obviamente, todo esse sentimento aí de filme tranquilo e de Ghibli, esse ainda tem, né? Mas eu gostei muito mais da primeira metade do filme do que da segunda metade. Enquanto ainda tava no mundo real, antes de oficializar o Isekai ali, que ela de fato foi para um outro reino dos gatos, né? Eu tava muito mais interessado em saber como era essa dinâmica dos gatos, como os gatos estavam chegando na vida da garota, como essa relação estava se desenvolvendo, até o início, quando a gente é apresentado a essa versão do Baron nesse filme aqui, né? Então, esse momento tava muito mais cativante, muito mais intrigante, sabe? Assim, caraca, que massa, eles vão fazer uma coisa de entrar pelos becos, você vai descobrindo ali como tudo... Desde o início já, na verdade, né? Os primeiros gatos que vão aparecendo, até achei muito legal, me lembrou muito dentro do próprio Ghibli, lá os desfiles de Pompoco, por exemplo, que aí... É toda aquela coisa que você for olhar na história da arte japonesa com aqueles pergaminhos, que esqueci como é que é o nome em japonês agora, mas vocês sabem do que eu tô falando, daquelas artes bem tradicionais lá do passado, e aí mostra esses animais ali de uma forma bem folclórica. E é muito legal esse momento aqui, como a gente vai vendo essa conexão, descobrindo os elementos. Aí quando ela entra no reino dos gatos propriamente, o sentimento ainda permanece. Mas eu acho que muito rapidamente eles dão essa cartada de, agora vai ser só uma história um pouco mais normal, sabe? Aí você fica um pouco mais, assim, é isso. Gostou, não gostou, era isso que a gente tinha de mais, vamos dizer assim, de mais novidade, de mais diferencial. Se você foi fisgado por isso aqui, massa. Se você não foi, a partir de agora, é só pra quem já vai curtir mesmo essa rolê aqui, dessa fantasia, principalmente dos gatos, né? Assim, se você realmente curte gato, é maravilhoso estar ali, porque caraca, gato, é todo tipo de gato, e é gato bom, e é gato mal. E a própria relação com gatos é essa mesmo, porque você ama o seu gato, ele te mete a unha na cara, e você ama, e daqui a pouco você odeia, e você pisa nele, e ele te odeia.
Que
é isso.
Que
não pisa de propósito, tá, gente? De acidente, por favor. Cala a boca, gato. Não, acidente, gente. Quem tem bicho pequeno sabe que direto você pisa nele, dá um gritinho e a relação continua.
Esse e filme aqui confirma que tem gato filha da puta mesmo, né?
Tem. Com certeza.
Mas gato é filho da puta, eles estão certo.
Meu Deus.
É gateiro. Com essa eu encerro a minha opinião aqui, porque não tem como superar essa colocação. Mas é muito disso, essa coisa do... Eu acho que o filme, ele começa muito, olha que legal toda essa construção, e depois ele vira mais comum mesmo, como o Bianese falou aí, um Alice, um Isekai, um pouco mais padrãozinho, até na resolução, apesar da resolução resgatar um sentimento positivo, que o tédio que o final vai construindo, ele dá uma sumida e fala, ah, pô, acabou numa boa página, apesar do cansaço que eu tava sentindo.
E esse lance da primeira parte também, eu acho que tem um adendo ainda, que eu senti que o humor dessa primeira metade é muito mais assertivo, assim. Talvez pela contradição e comparação em gatos num ambiente de humanos, no mundo real, entre aspas, agindo de formas completamente bizarras. Tipo, a gato bípede no nosso mundo, sabe? Os gatos que são seguranças, que é o gato frajola.
Gato, eu achei...
Pô, esse é o ápice, esses gatos esse é o ápice, de terno, sabe? E gravata, que é só...
Exato.
Aquela, a vila onde o barão mora, né, que são as casinhas pequenas de gatos, enquanto tem todo um humanos em volta e casas, sim, grandes em volta, é tipo, é muito engraçado, é muito legal essas contradições, né? E daí quando vai pro reino dos gatos, de fato, meio que normaliza a esquisitice, isso, né? E daí esse humor mais sarcástico que tem no começo, eu acho que vai se dissolvendo um pouquinho. E eu gosto bastante desse humor, eu achei bastante interessante.
Uma coisa que eu acho engraçada até, falando de tom de uma forma geral e até a familiaridade com filmes Ghibli, é uma observação relacionada à direção de arte desse filme, que é bem diferente de Ghibli padrão, né? Tipo, porque apesar dos cenários evocarem muitos outros filmes e tem todo aquele trabalho de pintura e tudo mais, mas os personagens em si, eles têm designs muito únicos e muito diferentes do que a gente tá acostumado a ver. Tipo, o que a gente geralmente brinca falando de filme com cara de Ghibli, que tem a carinha, uhum, de personagem de Ghibli. Esse filme aqui, ele se afasta bastante disso. E eu acho legal, porque ele acaba, tipo, dando... Eu acho que uma pontada de muita originalidade, assim, nos trabalhos da jornada, sabe? De toda a filmografia do estúdio. Então, o que me admira, na realidade, foi o Miyazaki, que é o cara que a gente conhece aí, o chato da porra, ter liberado...
Conservadorzão.
É, ter liberado tanto o negócio, mas no fim das contas deu certo, inclusive comercialmente, porque no ano, aparentemente eu não sabia dessa informação, mas eu fui atrás, ele foi o filme de maior bilheteria de 2002 no Japão, então, tipo...
Caraca!
Deu boa também. Também, né, de novo.
Nesse âmbito da arte, uma coisa que vocês podem até complementar, não sei se vocês repararam, mas a primeira coisa que me chamou a atenção é que parece que o character design dos humanos, ele é muito mais alongado do que outro os filmes do Estúdio Ghibli, assim. Eu sinto que o do Estúdio Ghibli é mais arredondado, mais achatado, por assim dizer. É. E aqui, assim que a Haru apareceu, o rosto dela é longo, oval, assim. Eu achei bem diferente.
A orelha dela é bem grandona.
A orelha é grande, exatamente. Até o cabelo parece que é mais retilíneo e, tipo, pra baixo, né? Do que, geralmente, por exemplo, até da própria personagem de Chihiro, que tem o cabelinho preso, é mais arredondadão, assim, capacetão, né? Foi a primeira coisa que eu reparei no character design e me chamou a atenção. Tava claro que era Ghibli, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa diferente, sabe? É. Eu olhava para os personagens humanos e eu ficava tipo, mano, estranho, sabe? Parece que eles mudaram mesmo aqui nesse filme. Deu um ar de refresco para mim.
Eu não sei se vocês repararam também, se você for comparar, tipo, falando na ilustração, todos eles são feitos à mão, né? Então, o que que acontece? Você tem várias folhinhas e tals, e no Sussurros do Coração, dá pra você ver, assim, que às vezes eles colocam a luz errada, e aí tem, tipo, uma sombra, sabe, em várias cenas. Nessa, como eles já estão, tipo, pro digital e eles fazem o scan, já não tem mais. Uhum. E aí é legal fazer essa acho que é filmografia que chama, sabe, de ir assistindo, que você vai vendo, tipo, a evolução do estúdio com as tecnologias, sabe? Eu achei sensacional isso, assim, quando eu parei pra reparar, sabe?
É, esse ficou bem evidente até porque o cenário, ele destoa muito dos personagens, né? Tipo, os cenários, eles estão super detalhados, eles estão... Inclusive, os cenários foi uma das coisas que artisticamente me chamou mais atenção, assim. Eu achei lindíssimo a cidade, as casinhas, todo esse ambiente que eles tratavam. E os personagens são muito mais simples, né? Então, tipo, o Estúdio Ghibli, às vezes, por mais que os personagens sempre fossem simples, também parecia que eles mesclavam mais, assim, com o cenário, porque parece que conversava mais, e nesse o personagem destacou por ser, tipo, igual o Bianese falou, sabe? O cabelo cabelo não tem luz, não tem detalhe, não tem mais nenhuma linha fora a linha externa, sabe? Então, se aproximou bem mais, por exemplo, dos personagens que a gente assiste em anime que sai em temporada, entendeu? Mas ainda assim com uma qualidade de movimentação, de animação muito primorosa, né? Então, isso não abaixou a qualidade em nenhum momento. É só que realmente eles deram uma reduzida nos detalhes e eu acho que até conversa mais com o público-alvo, que é tipo um público infantil, sabe? Porque esse filme, ele tem uma mensagem um pouco mais, né, leve, tem uma história um pouco mais leve, então acho que o design de personagem contempla isso, acho que faz total sentido, não é só uma escolha jogada, sabe? Eu sinto que tudo foi muito bem conversado, muito bem decidido ali.
E isso que a Cami falou do olhar pra filmografia, eu acho que é o que contribui pra uma avaliação positiva desse filme, sabe? Você olhar esse filme dentro do contexto Ghibli, ainda que eu acho que ele não tá entre os destaques, engrandece ele, você vê essas semelhanças, principalmente se você fizer a comparação ali com os Sussurros do Coração, propriamente, porque você vê o personagem e a própria história existir aqui, casa com o que tá lá, e é um ótimo complemento nesse sentido. Esse é o olhar para o Reino dos Gatos que faz o filme ser melhor, que faz o filme crescer, faz o filme ganhar esses pontos. Mas se você não tiver essa bagagem, eu arrisco dizer que ele se perde muito, sabe assim? Vai ficar um filme mais com aquela cara que o Bianese trouxe, eu concordei, de ser um filme mais um isekai mais comum, uma fantasia ali que vai perdendo esse charme. Então, assim, tem essas duas coisas, né? E a gente, dentro desse contexto, sabendo, pô, é aproveitar um job que ia ser perdido, é dar oportunidade para novos animadores, novos
tem
funcionários.
Um sabor diferente isso.
De isso fato. É o tipo de coisa que faz o olhar para esse filme ser valorizado, né? Porque a gente vai olhando dentro desse contexto, porque de fato é o que favorece, além do próprio ambiente de gato, né? A gente ficou aqui fã ou hater de gato, mas de fato isso é uma coisa que não só gato, né? Quando coloca bicho, já puxa muito, mas especialmente focar só em gato, ou sei lá, focar só em cachorro, são duas coisas, são duas espécies aí muito fortes, justamente por ser os principais animais de estimação das pessoas, né? Mas eu acho que é legal pensar esses dois olhares, porque pode ter gente que vai ouvir isso daqui e de repente fala, nossa, esse pessoal tá viajando falando isso tudo, tá forçando pra esse filme que ele não é isso tudo. E de fato pode haver essa interpretação se você dá uma isolada nele, sabe? Não é o caso, sei lá, se você assistir A Viagem de Chihiro, Mononoke, que são filmes que a Cami sugeriu lá no início. Esses filmes, eles falam muito sozinhos, né? O Reino dos Gatos não fala muito sozinho. E eu acho que ele nem foi feito pra falar. Mas ainda assim, a gente consegue encontrar todas essas paradas aí que mostram o que tem de grandioso no filme, mesmo que ele não queira ousar numa construção de mundo, numa construção de personagens. Ele não quer. Ele quer mostrar uma história simples que se relaciona com Sussurros de Coração. E aí, dentro disso, colocou animais de estimação pra ficar mais sussurro, mais coração ainda.
E pra vender? Todo mundo sabe que gato vende. Vai, fala a verdade.
Mas não compre a Dote.
É verdade.
E aí, eu acho legal que esse filme, ele é acessível, assim, sabe? Você consegue se imaginar lá, independente da sua cultura. Porque, normalmente, os filmes que a gente vê do Estúdio Ghibli, ele é muito, tipo, entidades, espíritos, principalmente da cultura japonesa. Sim. Esse é gato. Gato tem em todo lugar, entendeu?
Verdade. 100%.
Aí eu posso estar viajando muito, né? O PH tava falando, né? Aí vocês estão achando significado nas coisas. Mas eu não sei porquê. Acho que é de atmosfera e sentimento. Esse filme me evocou algo que eu sinto com As Crônicas de Nárnia. Ah. Eu não sei se é por... É tipo...
Desenvolva.
O cinismo do PH foi maravilhoso, desculpa.
Isso eu acho que são coisas simples, na verdade, que me lembram. É meio que a vibe, entre aspas, né? Isekai, de ir para outro mundo com criaturas antropomórficas, por assim dizer, porque os gatos agem como humanos, por assim dizer, embora não sejam o significado literal de antropomorfia. Mas enfim, e tem uma outra lance que me pega muito, que é animais com armaduras medievais. Isso, tipo, pra mim... Eu gosto muito disso, isso me lembra Nárnia sempre. Assim como eu me lembro um outro quadrinho que chama Mouse Guard, que é Os Pequenos Guardiões.
Maravilhoso Mouse Guard, incrível.
Que
ótimo
são
jogo
aí...
também.
Ótimo jogo.
Exato.
Também,
isso. Que aí, na verdade, são ratos com armaduras medievais e toda monarquia, por assim dizer, né? Mas eu não sei, acho que Nárnia me evoca, embora seja um ambiente de guerra, me evoca algo infantil, uma fantasia de ser transportado pra outro universo. Okay. Uma leveza, sabe? Pensei nisso enquanto tava vendo, então queria
conto
trazer aqui pra vocês.
Fazer sentido pra você, falar... amigo. Ninguém vai te julgar.
É meio que um conto de fadas leve,
sabe? Ninguém
saca?
Vai Bora... julgar os seus sentimentos, Matheus.
Obrigado.
Apesar deles não fazerem nenhum sentido.
Bom, gente, vamos chegando então aqui no nosso bloco de spoiler, né? Então, você já sabe, na trilha do Spotify e do áudio, tem os capítulos do nosso podcast. Então, caso você não queira ouvir spoilers, pode pular pra frente aí pro próximo bloco. Porém, caso você já tenha assistido ou não se importe com spoiler, continue o papo conosco.
Mas então, eu quero até fazer um gancho com uma parada que o PH mesmo disse, né, sobre isso de, se ame ou odeie os gatos. Eu acho que é bom a gente até falar sobre isso, porque uma coisa que eu fiquei pensando durante o filme enquanto eu assistia, né, e tudo bem, pode ser, é buscar significados, buscar muitas coisas e dar uma forçada. Quem quiser achar isso pode achar, mas eu, como dona de gato, eu aprendo muito com os meus gatos. Eu achei muito interessante a escolha de colocarem gatos no filme até, porque gatos são animais com, tipo, muita personalidade e muito, tipo, é engraçadíssimo, porque às vezes eles têm comportamentos que são extremamente considerados humanos, assim, sabe? Tipo, eles são temperamentais e eles são individualistas e eles, tipo, têm esse senso comum, sabe? Não é todo gato, óbvio que é assim, mas, tipo, é uma coisa...
Tem todo
gato,
gato, né?
Mas sempre
eu
um gato.
Eu acho que, não todo gato, mas sempre um gato vai, tipo, priorizar o bem-estar dele mesmo e foda-se você, sabe? E isso não significa que eles não são carinhosos, nem isso. Eu tenho um gato que é completamente carinhoso, mas, eles tem essa natureza, né? E aí, o que eu achei bom foi que a personagem sendo uma personagem que a gente não costuma ver nos filmes do Ghibli, inclusive, acho que esse é outro diferencial, né? Que, inclusive, acho que tem também Whisper of the Heart, eu acho que isso também conecta os dois filmes, que são duas personagens que elas não são aquele sinônimo de força e determinação, sabe? Elas são personagens inseguras e que têm muitas questões internas mal resolvidas. E essa personagem, principalmente, a de Whisper of the Heart, ainda que a gente não percebe tanto isso, porque ela é uma personagem muito criativa, ela é muito imaginativa, então isso às vezes...
Mas ela se ferra, torna... né, na ansiedade dela.
Ela se ferra total nas coisas que ela sente e tudo mais. Só que ainda assim, a gente às vezes foca mais nesse sentimento dela e acaba admirando ela por isso. Essa personagem, ela... Não tô falando isso num sentido ruim, porque eu acho que isso serve à narrativa. Ela é sensual, sabe? Tipo, ela não é uma personagem que tem personalidade forte e que, nossa, tem desejos muito grandes e ambições e isso e aquilo. Ela é uma personagem desajeitada, que não consegue...
Ela é mais mundana, essa que é a real.
Ela é totalmente mundana, exato. E não é um problema. É só que, tipo, perto das outras personagens que a gente tá acostumado a ver, né? Que, tipo, tem tanta, né, tanta força de vontade pra realizar as coisas e que são movidas por algo, ela não parece se mover por necessariamente nada, sabe? Ela só começa a se mover depois que os gatos meio que entram na vida dela. E aí, justamente ligar com o que eu tava falando sobre a personalidade dos gatos, porque eu gostei muito deles terem usado os gatos pra serem meio que uma chavinha ali que vira uma evolução da personagem, porque acho que ela aprende a ter mais personalidade e aprende a ser mais como os gatos, de tipo, eu preciso pensar mais em mim, eu preciso acreditar mais em mim, sabe? Tipo, essa mensagem que a gente sabe que é batida, que a gente sabe que é simples, mas mesmo assim, tipo, cara, é engraçado. Depois que você tem gato, você real começa, tipo, pensar, tipo, cara, eu acho que eu devia ser mais que nem ele, sabe? Meio que me deu um foda-se pras pessoas, fazer o que eu quero fazer.
Não vou trabalhar, foda-se.
Vou deitar aqui, tirar um cochilo, foda-se.
Chegar atrás da gravação.
Não vou tomar banho também, foda-se.
Não, eles são muito limpos, tá?
Uma observação interessante é que, enquanto a Gabi tá falando sobre isso, os gatos, não sei o quê, a Cami tá, tipo, nossa, sim, amiga, é isso, concorda.
Ah, ela tá aqui,
enquanto o Bianese e o PH estão com uma cara, assim, tipo, cara, que loucura é essa que tá acontecendo?
Papo de pirâmide e seita que eu tô ouvindo aqui.
Hoje vai ser gato versus cachorro, sim.
Gato versus cachorro.
Cara, é sensacional, porque, tipo, eu tenho minha gata há 10 anos. E, tipo, eu juro que eu sei o que ela tá falando e o que ela tá sentindo. Só dela olhar pra mim, sabe? E às vezes eu sei que eu tô sendo irritante. E eu juro que eu vejo ela rolando o olho, tipo, ai, eu não aguento mais. Sabe? Porque é o convívio, você começa a ler ele, sabe? Então, da mesma forma que ela começa a me ler também. Então, tipo, se eu chego em casa de um jeito, ela já sabe se eu tô feliz, se eu tô triste. Porque, assim, ela é um gato rabugento. Ela é chata, sabe?
Tem uma rabugenta também, sei como é.
É tipo o Muta?
Exatamente, ela é um Muta, sabe? Ela é aquele gato que, tipo, ai, pelo amor de Deus, mulher,
ai,
sai, sabe? Agora, igual eu tava, antes da gente fazer a gravação, eu tava dando um churu pra ela, né? Que é esse trequinho de patezinho.
Patê, né?
E ela me ama, óbvio, porque é comida. Mas, tipo, se eu chegar
comida
em casa...
Comida da boa, inclusive, né? Não é só a raçãozinha safada.
Exato. Mas se eu chego em casa triste, ela vai estar lá. sabe? Então, assim...
E dando choro, né?
Exato, então... Mas, assim... Eu acho que é isso, sabe?
Tá fazendo tipo, uma garrafa de uísque.
Acho que o lance do filme é isso, sabe? Tipo, cada gato ali, ele tem a sua própria personalidade e a gente vê isso também, tipo, na vida, sabe? Por exemplo, o Barão, ele é todo elegante, meu Deus, sabe? E tem uma amiga minha que, cara, eu juro, aquele gato com certeza foi da realeza, porque eu nunca vi gato mais, tipo, esbelto na minha vida.
Jeito de andar...
É, exato, sabe? O focinho lá, lá no céu. E, em comparação, a gente tem o Muta, que é, tipo, a Lola, que é a minha gata, que é completamente, tipo, sabugento e guloso, sabe?
Sem tempo, irmão.
Eu acho engraçado isso, até que vocês estão conectando com essa parte pessoal de vocês, né? De ter gato e tudo mais. Mas você puxou um negócio da questão da personalidade, que eu acho muito interessante falando do filme, que é o fato das personalidades diferentes dos gatos que aparecem, né? Dos principais ali. Tanto da trupe, quanto do príncipe, do rei, do conselheiro do rei. Cada um deles, tipo, eles são diferentes fisicamente e eles são muito diferentes na forma de agir, né? Tanto que, na hora que você mencionou, Cami, da... Ah, o gato que é, parece a realeza, não sei o quê. Me veio na cabeça, na hora, a Yuki, que aparece no filme, que é a gatinha branca lá, que a menina salvou no começo, e aí tá lá no reino, que, cara, ela anda engraçadinha, toda rebolandinha, assim, tipo...
Exato, cara.
E ela é uma camponesa, né?
Ela teoricamente, é uma camponesa, assim, mano.
Teoricamente.
Assim. Mas alma de realeza, né? Esse é o ponto ali. Tanto que o príncipe não perdeu tempo, né?
É um safado, né?
É, safado, malandro. Mas...
Isso do príncipe é uma das coisas que eu acho legal, é falar de personalidade de gato, como tá no filme, até como se casa com a história, essa coisa de levar bicho, levar presente, que gato mata os bichos e leva pro dono achando que é presente, né? Sim. E num dado momento... A galera leva um monte de rato pra ela na
essa
escola.
Essa parte é muito engraçada.
Mas,
é muito boa.
Mas o que eu acho legal disso é que isso, nesse momento, é só uma piada no meio da história, né? Ah, uma piada de gatos, é uma piada da conexão dos gatos com essa menina nesse momento. Mas aí quando o filme acaba, isso na verdade é a essência do filme, que era só o gatinho atravessando a rua com o presentinho, que lá no final ele queria dar pra mulher dele, saca? E buscando lá os biscoitinhos que ela tinha comido quando a própria menina tinha dado. Então assim, é um jeito de amarrar todos os elementos que ele vai colocando na história, ao mesmo tempo que tá amarrado com uma parada que é natural dos próprios animais, sabe? Então assim, pô, no fim das contas era só o gato levando o presentinho lá pro ser que ele gostava, que é uma parada natural dos gatos, né? E aí atropelamento e tudo foi desencadeando nessa série de eventos aí.
Só um adendo a essa cena dela salvando o gato, que é uma das primeiras cenas, né? Por um momento, assim, me passou pela cabeça que ela ia pegar aquele taco de lacrosse e ia dar uma tacada do gato pra ele, tipo, pra salvar ele, tá ligado? Que ela ia dar uma porrada pra ele voar. E eu fiquei tipo, mano, aonde esse filme está querendo chegar, tá ligado? Porque eu não sei a história.
Meu Deus. O que eu achei nesse momento é que ia ser uma coisa meio Yu Yu Hakusho e o Reino dos... É, eu achei que ele ia morrer e a parada de Reino dos Gatos ia ter alguma coisa a ver com isso. Porque, sei lá, gato tem 7 vidas e os gatos iam fazer algo ali pra dar uma ajuda nela.
O Reino dos Gatos era um delírio
do povo. E no fim ela vira humana, sei lá por quê, porque é isso que as histórias de fantasia fazem, sabe? Eu achei que ia morrer mesmo, até pela própria animação que faz o drama.
Sim.
Não tinha como. Do jeito que a gente viu a cena, não tinha espaço pra aquela menina sair. Mas a gente
não
aceita
tinha
a opção da direção.
Ai,
mas,
nossa, tão... Ai, esse filme, né? Não dá pra acreditar, cara.
Não dá pra acreditar, um filme mentiroso desse.
Fugindo ônibus.
Dito isso, se vocês forem salvar gato na rua, por favor, faz os cálculos direito, vocês não vão morrer, tá?
Porra, não salva desse... Não, se for pra você morrer, não salva. Sério, não salva.
Pelo amor de Deus.
Que horror.
Se for pra você morrer, não salve. Fica a mensagem do Animes Overdrive pra você no dia de hoje.
Ai, mas ainda falando sobre a cena dos gatos entregando os ratinhos, eu achei esse um detalhe maravilhoso, porque gato é muito isso, mano. Tipo, a gente que tem, a gente sabe. Tipo, eu vou te dar um presente, que foda-se que você não gosta. Eu gosto dele, então você tem que gostar, sabe? Então,
você recebe passarinho morto na sua cama, Gabi?
Mano, não na minha cama, só que assim, às vezes eu acordo de manhã, eu vou no banheiro e tem passarinho morto. É sério, mas é porque eu moro no interior. interior e, tipo, a gente tem um quintalzão aqui.
É, se morar em casa já era, velho.
O tempo todo eles pegando rato e... Rato não, né? Porque rato não tem tanto, mas, tipo, passarinho e inseto, assim, direto eu acordo com na minha porta. Eu abro a porta e tem um monte de pena, um passarinho morto. Eu, tipo, nossa, meu que legal, Deus. Adorei. Mas é muito da hora esse detalhezinho, tipo, ai, você vai adorar o nosso presente. Daí é, tipo, a mão do príncipe.
A minha interpretação é que não é um presente. Ele tava dizendo, é assim, isso vai acontecer com você se você não me der comida. Um dia.
Realmente uma ameaça.
Teve uma coisa que eu fiquei esperando no filme inteiro, que eles até flertam no começo, mas que não acontece. Eu queria ver os gatos doidão de catnip, tá ligado? Eu tava esperando os gatos usar a erva do catnip ficar, tipo, chapadaço, assim.
É que aparece a planta, outra planta lá, não é exatamente catnip, né? Ou aquilo é catnip.
Não, não.
É rabo de gato que eles
chamam. Rabo de gato, né? É diferente.
Quando apareceu isso aí, eu achei até um flerte. Eu falei assim, pô, vai acontecer. Ter uma gangue de gato do reggae, assim.
É.
Eu ia ser irado. É, exatamente.
Não, isso aí, e eu tava esperando um pouco, que é o que a gente tava falando lá no início, né?
Com certeza, né, PH?
Com certeza, Lobato, mas vou te explicar por quê. Porque uma vez eu li um mangá, que talvez já tenha até mencionado aqui em algum momento, que chama Nyankees, que faz um trocadilho de Nyan, que é onomatopeia de miado, de gatos, né, em japonês, com Yankees, que é o elemento que eles usam pra chamar delinquente, pessoal, esses trope de gangue aí, em mangá e anime, né? E nesse mangá, eu acho que ele tem 6 volumes, ele nunca saiu no Brasil, é uma história sobre isso, é sobre gatos de rua que são gangues, então é isso, só que o mangá ele alterna, assim, às vezes você tá vendo os quadros como gatos mesmo, andando pelas ruas e brigando como gatos, às vezes você tá vendo eles como humanos, então você vê os personagens sendo humanos, aí sai na porrada, aí o próximo quadro é um bicho arranhando, e lá tem exatamente isso que o Bianese falou, sabe, tem os gatos, aí cada espécie de gato, você vê o gato... Aqueles gatos pelados, sem pelo. Aí é um gato todo tatuado, careca. Que aí tem os gatos viciados em catnip. Eles vão fazendo essas brincadeiras com os gatos que estão na rua como sendo, tipo, pessoas que estão na rua e gangues. E aí, nesse começo, quando ele vai construindo isso, eu achei muito que ele ia pra esse lado. Por isso, entendeu, Pedro Lobato? Porque eu tenho essa referência literária, então eu fiz essa
Inclusive,
associação.
Inclusive, eu vou te falar que eu joguei aqui no Google e, cara, é um mangá de 2019, né?
Mano, é muito bonito.
Muito bonito.
Muito bonito. Parece
é muito
super
divertido,
legal.
Véio.
Impressionante.
Eu tô em choque porque o gato que aparece na capa, ele é igualzinho o meu gato. Meu gato tem a orelhinha cortada igual.
Ou seja, você já sabe que ele é um vagabundo.
Ou seja, ele é de gangue. Obviamente ele é de gangue.
Nossa, com essa cara de
gato. Esse mangá é muito legal, sério. Pra quem gosta de gato e pra quem gosta de história de gangue, que foi pelo caminho pelo qual eu cheguei nele, né?
Eu tô folhando virtualmente e tô fascinado com a arte, mano. Legal pra caramba.
Ai, tem uma estrelinha da barriga, eu adorei.
Agora, um negócio, tipo, a gente já falou dele um pouquinho no começo, né? Mas acho que vale a pena falar do Barão, né? O Barão e a sua personalidade elegantérrima. E aí conecta, inclusive, com o que a gente falou no primeiro bloco sobre a questão da conexãozinha que se faz com o Sussurro no Coração, né? Porque não tem muito do Barão aqui, exceto as ações dele, né? Não tem, tipo, quem que ele é, de fato, quem não é. Mas eles cravam, né, que, tipo, beleza, ele não é um gato de verdade, né? Ele é um objeto com uma alma. Então, é literalmente aquela estatueta do Sussurros no Coração que ganhou vida neste universo, neste mundo, para ajudar, né, tipo, quem precisa, né? No caso, a nossa protagonista. E beleza, são as ações dele, aquele gato de fato que foi escrito nos Sussurros e ele vem aqui para salvar o dia e tem todo o charme dele, a gente já falou, né, Lupin e tal. Então, eu gosto desse complemento.
E eu não lembro exatamente da frase, mas logo no começo do filme, quando a Haru e ele se conhecem, ele chega a falar que, ah, o meu criador me disse que eu sou tal coisa, que eu fui tal coisa, uns negócios assim, sabe? Então, é uma pitadinha de background, né? Mas que faz essa conexão com ele,
né?
Com ele sendo um objeto, né, de fate, digamos assim, com alma, que tá colocado lá no antiquário de Sussurros do Coração, né? Tipo, faz sentido essa conexão.
E é uma parada que, assim, você não precisa de muito, tá ligado? Porque
Sim.
A gente já falou muito sobre a simplicidade do filme, sobre como ele é leve e tudo mais. Cara, não precisa, sabe? Tipo, aprofundar tanto e ir mais além do que o filme de fato já foi. Então, mesmo se a pessoa não assistir Sussurro no Coração, já tá legal, entendeu? Você já comprou quem é o personagem. Beleza, ele é um personagem elegante ali, o gato gato que é um boneco e se transforma e não sei o quê. E aí o corvo também era uma gárgula e ele tem alma e ele se transforma também. Então, pô, isso é maneiro, sabe? Tipo, eu acho que isso só coaduna com o fato de que o filme, ele é competente na simplicidade dele.
E acho que um grande trunfo também do Barão é o próprio character design dele, que se basta para você se apaixonar. Porque, tipo, a gente tá falando que o background não importa tanto assim, que você é levado a gostar do personagem. E muito do como ele foi criado, porque você bate o olho nele, falando por mim. Não tem como você não se afeiçoar por esse boneco, porque ele é bonito, ele é
você
legal, ele
cartão,
é divertido.
É isso, fala a verdade.
Que de cartão.
Na verdade, eu gosto de bastão. Okay. Mas é... Beleza? Mas é... Eu acho que é um personagem que é muito legal visualmente, sabe? Então, ele estando na tela, ele tem muita presença,
sim,
por assim dizer,
tem,
né?
Tem.
É, ele rouba todas as cenas que ele tá, sabe? Se você fica fascinado por aquela presença. O voice-over dele também é muito legal.
É maravilhoso.
Tem todo esse lance pomposo de ser cavalheiresco, né? Então, qualquer momento que ele tá na tela, você já tá comprado. Você não precisa de muito background pra se apaixonar. É.
Inclusive, eu vou te falar que eu ainda prefiro a versão dele quando ele aparece lá pra salvar a menina no castelo de máscara, capa.
Nossa, é irado,
ali,
velho.
Ali me pegou até mais, viu? Depois que ele volta pra roupa do terninho lá, eu fiquei, ah, não. Tirou a roupa maneira, a skin.
Mas tem um detalhe que eu preciso da ajuda de vocês aqui. Porque é o seguinte, o corvo que ele aparece, ele era um objeto.
Isso.
E que ele, devido ao amor da afeição do dono, ele criou vida. O barão é a mesma coisa, ele era uma estatueta e tal. A gente vê lá o olhinho dele brilhando com o sol, igual no Sussurros do Coração. Porém, o Muta, ele é o gato do Sussurros do Coração.
Sim.
Mas ele não é um objeto. E aí?
É que o Muta, eu entendo que o Muta, que lá no outro filme não chama Muta exatamente, né? Mas
não,
é o mesmo...
É, no final, ela descobre, vê a dona do Muta, que é uma criancinha, e fala Muta. Aí ela descobre o nome, porque ele tem três nomes, né? É Bola,
Muta. É porque ele tem mais de um nome, na verdade.
Isso.
É isso que eu não tava lembrando, mas Muta é
o
revelado
mesmo.
O
nome verdadeiro que ele falou lá no filme, Leonardo...
É o nome pomposo também, né?
Reginaldo Moon, eu acho.
Tem alguma coisa
Reginaldo Moon, né? Alguma coisa
assim. É algo assim. Reinaldo Moon. É sobrenome da família Moon. Mas eu entendo ele como um gato mesmo, que ele tá mais conectado com o reino, só que ele é aquele gato daquela personalidade ali, não se mistura, é o cara mais na dele.
O reino e
é, exatamente, tipo assim, não tô com paciência pra estar nesse rolê, não é a minha. Tanto é que ele, apesar dele ter esse jeito ali no começo, nem fala nada e tal. E talvez isso venha até do próprio conhecimento do clichê disso, assim, né? Mas esse personagem que é todo malvadão lá, mas já sabe que ele vai fazer alguma coisa. Tanto é que a hora que o sol se põe, ele vê que o cara vai aparecer, ele já dá o recado antes até, fazer, ó, aparece aí, acabou a palhaçada, já deu sua hora. E ele dá o recado na hora que importa. Pra menina, isso é completamente antipático e de fato é, porque ele podia até falar, dá 10 minutinhos aí, garota, que eu já te atendo. Mas não, ficou parecendo que ele era um escroto pra só trazer a resposta no final. Mas eu acho que é um pouco disso, dessa coisa de só destacar ele mesmo da personalidade do Reino dos Gatos pra poder ser uma ponte com esse outro gato, que é o Barão, gato entre aspas, né? Mas também por curiosidade de bastidores, é um gato que é, dizem ser baseado num gato que ficava ali no estúdio.
Isso,
mesmo.
Passeia.
Então eu acho que é essa coisa, assim, desse exemplar, desse gato simpático da rua, que não se... É o gato solitário, o gato independente ali, que vive
tá de
ali
boa,
só...
Assim, né?
Só barrigudo mesmo, assim,
de
ó,
gato,
não me enche o saco. É, eu não gosto, e quase não gosto de nada, de ninguém.
Gosto de comer só, pô.
E já que você falou dele ser barrigudo, eu também tava pesquisando que tem uma piadinha recorrente, assim, no Japão, principalmente, obviamente, que é da dublagem, ficarem confundindo Muta com Buta, que é porco.
Isso.
Então, tem esse trocadilho aí.
Bom, Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio de Estúdio Ghibli, o Reino dos Gatos aí, papinho massa, filme leve, filme tranquilo, bom pra dar uma bela risada e se você é gateiro como a Cami e a Gabizord, vocês acho que vão ter sentimentos ainda mais densos aí, porque eu confesso que eu fiquei abismado, mas o Bianese, ele tava incrédulo enquanto tava escutando a narrativa das duas, mas é isso.
Não, é difícil ver vocês falando com carinho para um inimigo que é um gato.
Ele é o Golden Retriever, então ele não consegue, entendeu?
Ele é o Golden Retriever.
Eu não consigo, é meu eterno rival.
Ele é o Bianese, mano, o Bianese é muito, tipo, um cachorro, sabe?
Que isso.
Obrigado,
valeu. Um amigo, que isso, encerrar essa discussão dessa forma.
Cachorro. Você não gosta de cachorro? Tô falando que ele é a personalidade de um cachorro.
A Cami tem o prazer ou o desprazer de conviver comigo diariamente, pessoalmente. E ela vê que é o dia inteiro fazendo piada, o dia inteiro fazendo imitação, o dia inteiro. É um pouco insuportável, às vezes.
É o gato que fica revirando
o olho. Não, peraí, é o dia inteiro mesmo, Cami?
O dia inteiro.
Pariu, nossa amiga, vou orar pra
você. É que eu tô lá trabalhando de boa, daí eu começo a falar assim, ah, Patrick, algumas coisas assim, sabe, fazer uns barulhos.
Puta merda, velho.
R$50 vai pro grupo de imitação do Bianese, hein, apoiador.
É isso, é isso. Nossa, eu tenho um arsenal, tá?
Tá aí novo no apoiadores, é isso, né? E aí, Cami, você é a primeira vez aí no Overdrive, como você está se sentindo?
Me sentindo bem, tranquila, o clima está agradável. Tudo bem, assim, tipo, é a primeira vez que eu participo de um podcast, na real, né? Tipo,
mas é
muito mais tranquilo, porque já que a gente tá em call com câmerazinha e tal, daí. É, exato, aí fica muito mais tranquilo, assim, sabe? É mais. Não é acessível a palavra, mais.
Dinâmico.
É, mais dinâmico.
Mais personalidade também, né? Tipo, é o tete a tete, o famoso.
Exato. É legal, é legal. É tipo, sabe quando você é a pessoa que tá sempre ouvindo podcasts e aí do nada você vê como é feito um podcast? É.
A gente
os
sabe.
Os bastidores, a gente sabe um pouco como é.
Caraca, meu Deus, é essa bagunça aqui? É tipo, imagina.
Caraca, é só isso que eles fazem? É só isso? Uma puta que coisa merda pra ser feita. É só 5 idiotas. 4, perdão, nossa. Cara. Você não. 4 idiotas.
Primeira vez que participa já tá xingando a nossa funcionária.
É isso, mas é isso. Né? Já incluo aqui também o idiota do Yoshi, idiota da... Tudo idiota. Pra fazer parte dessa maluquice aqui.
Não, depois a gente é processado por chefes abusivos. É, sabe por quê, né?
Não tem contrato assinado comigo.
CNPJ tá no meu nome, né? Fudeu.
Eu não tenho nenhum contrato aqui.
Por enquanto, vamos abrir.
Conversem com o meu advogado.
Que sou eu também, mas é isso. Cami, avisa aí pra galera onde que eles podem te encontrar nas redes sociais aí.
Jabazinho.
Ah, principalmente no Instagram. Eu sou um tipo de pessoa que do nada some das redes sociais, yes. Mas normalmente eu tô no miloliveira.png. Eu sei, um user muito criativo. Na verdade, não tinha mais nenhum user com meu nome disponível. E é só lá mesmo, assim, basicamente.
E antes da gente finalizar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Como eu já meti o jabá e recomendação de Nyanks no meio do programa, vou só relembrar aí os nossos ouvintes para conferirem aí a nossa playlist, nossos podcasts passando por Estúdio Ghibli. Já estamos aqui, já passamos da metade, né? Já registramos isso aí nos podcasts anteriores. E já preparar o pessoal que o próximo é o famoso Castelo Animado.
Uau,
um grande aí. Sucesso aí do pós-viagem de Chihiro. Então muita gente já deve ser fã, ter contato e aproveitar também para dar uma sugestão de filme completamente aleatória, mas casando aqui com a sugestão. Quando o Lobato falou que o filme foi destaque lá nas bilheterias do Japão, né? Eu fui ver quais estavam atrás deles. É bom que se diga que o Reino dos Gatos é o primeiro entre filmes japoneses, né? Claro, porque vai superar filmes aí. Nesse ano tem Senhor dos Anéis, tem Harry Potter, tem Homem-Aranha, Star Wars. E, obviamente, esse filme não consegue superar esses...
Ano difícil.
Esses blockbusters aí. Mas entre os filmes japoneses, ele é o de maior bilheteria, tá em sexto no top geral. O segundo é um filme de Detetive Conan, fica aí produções de Detetive Conan, eles já sabem disso, mas o terceiro dos japoneses é ninguém mais, ninguém menos que Shaolin Soccer. Então,
nossa,
quem sabe, sabe, quem não sabe, procura. Shaolin Soccer é o ápice do futebol insano no cinema e é o que prova que pode sim fazer live action de qualquer absurdo que vai funcionar, só precisa dar na mão das pessoas certas.
O meu jabá, na verdade, são dois. É um complemento da indicação que eu dei lá atrás de Mouse Guard, que aqui no Brasil foi publicado como Mouse Guard, Os Pequenos Guardiões. E começa aí pelo livro Outono de 1152. E vocês vão aí pegar esse primeiro fascículo para ver ratos em um ambiente medieval com armas e armadurinha miniatura, o que é muito fofo, particularmente, eu gosto bastante. E tá disponível aí nas lojas, então dá uma, aquela moral. É muito bacana, o Lobato também gosta bastante.
Muito.
E o segundo jabá é para acompanhar o meu trabalho e agora o da Cami também lá no IGN Brasil, porque ela também faz as redes sociais lá do IGN, assim como aqui do Animes Overdrive. Então vão lá procurar mais coisas do Estúdio Ghibli. E coisas de anime em geral.
Bom, gente, começando o meu jabá, mandando um beijo pros meus gatos, Água e Darwin. Eu acho que eu preciso deixar aqui essa homenagem pra vocês, meus queridos, te amo. E vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, Gabi Tosati, Gabi Tosati Art, no Twitter, Instagram, YouTube. Sempre estou postando meus trabalhos, que eu sou ilustradora. Então, ter o apoio de vocês é ótimo. E também vou deixar uma indicação de Instagram pra quem gosta de gato. É só vocês jogarem ekekekekeke na pesquisa, que é um perfil que
não,
são...
Não, peraí.
Como é que é?
Ela soltou uma onomatopeia aí, bicho.
Porque se alguém achou esse Instagram, tá de sacanagem.
É só digitar ekae pra sempre, que é o barulhinho que os gatos fazem quando eles veem, tipo, um passarinho ou um bicho que eles não conseguem alcançar, eles ficam fazendo esse barulhinho, assim.
Lá no reino dos gatos, né?
É um Instagram... É um Instagram que é uma
só
post deles fazendo esse barulhinho. E é muito bom. É minha serotonina diária, então fica aí de indicação pra vocês.
E é isso, gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal do Twitch e no nosso TikTok em @AnimesOverdrive. E para ficar ligado em todas as nossas novidades e para conversar conosco, para você falar aí qual a sua opinião sobre Reino dos Gatos ou qualquer outra coisa, anime, da vida e tudo mais, segue a gente nas nossas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @PHDuriel, @PHOficial no Instagram, @BianesMateus, Bianes com 2 vezes, Mateus com TH, e @GabiTosati ou @GabiZord com um zerinho no lugar do O. E como eu sempre digo, vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.